Bom dia, irmãos. Graças e paz a todos. Vamos ficar em pé nesse momento, vamos ler a palavra do Senhor. Lucas capítulo 8, verso 47. Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, verso 47. Eu estou lendo na NVI. E fala o seguinte: então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se a seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Pai, nós te bendizemos nesta manhã de domingo, nós glorificamos o teu nome, Pai. Muito obrigado, podemos, mesmo nesse tempo tão difícil, podemos estar juntos, ó Pai, no templo, mesmo juntos também, mesmo aqueles que não estão aqui no templo, mas estão em casa assistindo o culto, a pregação, também estamos num único propósito, ó Deus. Estamos distantes, mas estamos juntos, com o coração unidos, num só clamor, numa só oração, Pai. Nós pedimos que nessa manhã o Senhor continue falando ao nosso coração, continue ministrando, ó Pai, a sua graça, o seu amor, a sua bondade, Pai, a sua misericórdia, Deus. E eu te peço, Pai, que nessa manhã eu não atrapalhe aquilo que o teu Santo Espírito quer falar com a igreja, quer falar com cada um dos seus filhos. Que possamos, Pai, ser ministrados por ti, Pai. Que a tua unção venha sobre nós. Que o teu amor maduro venha encher os nossos corações, Pai. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar os irmãos, eu vou tentar ser mais breve possível, porque no final eu quero ter um tempinho, mesmo que seja breve, de oração com os irmãos, dentro de todo esse propósito que nós vamos falar hoje, nesta manhã. Esse capítulo do Evangelho de Lucas, né, como ele é muito bem, muito conhecido entre os irmãos, quando chega ali entre os versos 40, 41 a 55, vem narrando duas histórias interessantes de milagre de Jesus. A primeira, ele vem falando, o narrador vem falando sobre a cura da filha de Jairo, que ela está doente, o pai pede o auxílio de Jesus, e aí no caminho, até o Senhor chegar à casa dele, ela vem e morre. E nesse percurso de Jesus, indo para a casa de Jairo, entra uma outra história no meio, que é da mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que tinha uma hemorragia que já persistia durante 12 anos. Uma doença incurável para a medicina daquela época. Então, nessa manhã, eu quero fazer um recorte com vocês na história dessa mulher e meditar na vida dessa mulher. É indiscutível, né, que os milagres de Jesus foram uma das marcas do seu ministério. Por onde ele passava, os milagres o seguiam. Portanto, quem seguia Jesus, ou iria viver o milagre, ou iria presenciar o milagre. Vale a pena essa manhã ressaltar que os milagres do Senhor perduram até hoje, não se encerrou. Até hoje, nós presenciamos e vamos também viver milagres. Amém, amados? Os milagres vão sempre seguir aquele que crê. Quando um milagre acontece, é natural que a gente se alegre, que a gente fique feliz. Aquele que recebeu o milagre, ou aquele grupo que recebeu o milagre, ou aquela família que recebeu o milagre, ela vai se animar, ela vai glorificar o Senhor, ela vai, aqueles mais possíveis vão gritar, vão pular, vão sair dando testemunhos por aí. Então, um milagre realizado é sempre um motivo de celebração. Amém, amados? Sempre é, sempre é. Então, quem já experimentou milagre, e eu, a minha casa já viveu vários milagres em várias áreas, então quem anda mais próximo de mim, de Deus, minha família, sabe que nós já vivemos vários milagres, né? Então, sempre é muito motivo de celebração. Essa mulher do recorte de hoje, a gente percebe que ela tinha sérios problemas. Primeiro, ela tinha uma doença física, né? Ela tinha uma doença incurável, que com certeza a deixava muito angustiada, muito preocupada, muito triste. Eu imagino lá atrás, quando tinha aos 12 anos, né? Não de idade, mas 12 anos atrás, quando começou a doença, ela imaginou, não, vai passar, daqui a um mês passa. Não, daqui a dois meses passa. Não, daqui a um ano passa. E não passava? Daqui a dois anos, três, quatro, cinco, seis, 12 anos não passava. Essa mulher também, ela tinha uma doença social. Porque ela era o quê? Excluída. Ela não podia tocar em nada. A religião a considerou impura. Então, o que ela tocasse, ou aquele que tocasse nela, também seria considerado como impuro. Havia ali, nesse contexto todo, uma doença emocional. Nós estamos aqui, nós hoje, né? Em 2021, nós estamos um pouco aflitos, porque a gente não pode abraçar quem a gente gosta, né? A gente abraça em casa, que é mais perto, dentro do lar. Mas alguns amigos nossos, a gente não pode abraçar, a gente não pode apertar a mão. É sempre evitando, é muito mais distante. Nós estamos aí há quase um ano nesse processo, Brasil, quase um ano nesse processo de distanciamento. E está sendo horrível, sim ou não? Imagina essa mulher, 12 anos. Só que no nosso caso, estamos todos nós no mesmo movimento de não chegar perto, de não abraçar. Era só ela naquele momento, que não podia chegar perto de ninguém. Ou então, quando ela passava, alguém via que era mulher. Essa mulher o quê? Ela é impura. Imagine você estar sentado no banco, numa cadeira, e quando você levantar, alguém fala, não sente aí, porque esse local ficou impuro. Então essa mulher tinha vários problemas emocionais, de rejeição, de abandono, e por aí vai. Essa mulher, ela tinha problemas financeiros. Não sabemos, a Bíblia não relata a origem de suas finanças, se ela vive de uma família rica ou pobre, mas o texto deixa bem claro no seu todo que ela gastou tudo que ela tinha com a doença. Se era pouco, se era muito, eu não sei. Mas a doença, ela consumiu todas as suas finanças. E essa mulher, nesse estado total, ela ao ver Jesus passar, ela gerou no seu coração um sentimento. E ela pensou, se eu tocar no manto deste homem, eu ficarei curada. É bem provável que esse sentimento, né, tenha sido resultado do que ela ouviu falar de Jesus, que estava curando, que havia um homem que estava passando, curando pessoas, e ela era em função disso, quando ela viu, ela gerou no seu coração, opa, ali está o homem que realiza milagres. Então, se eu chegar perto dele, se eu simplesmente chegar e encostar nele, eu vou ser curada. E ela sabia muito bem da condição dela. Ela sabia muito bem que pela religião, pela sociedade, ela não poderia tocar em Jesus, tocar nele. Mas ela pensou, eu não posso tocar nele, mas se tocar na roupa, o que tem só na roupa? Se ele é um homem que faz milagre, somente a roupa dele vai me curar. A história, ela comprova para nós que aonde Jesus passava, o ambiente mudava, amados. Mudava. O leproso, ele era curado. O cego voltava a ver, o endemoniado ficava liberto. Não somente o ambiente mudava, mas as pessoas também mudavam. Quem é que teria a vida mudada por Jesus, além de mim? Não só o ambiente muda, não, mas a pessoa também muda. Não só na Bíblia, mas a vida nos mostra pessoas que tiveram essa mudança. Os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, eles vêm e descreve vários milagres de Jesus. Porém, aqui eu fiz questão de ler a narrativa contada por Lucas. Lucas, ele foi historiador, mas Lucas, ele era médico de profissão. Então, Lucas, ele sabia do que estava falando. Ele entendia do assunto. E Lucas sabia que a medicina daquela época fracassou com aquela mulher. Não tinha cura para ela. Então Lucas, ele começa a narrar, ele começa no texto falando sobre Jairo. Jairo, ele era o dirigente da sinagoga. Sinagoga é como se fosse um templo, uma igreja, onde os judeus eles se reuniam para orar e para se dedicarem à leitura e à explanação da palavra, para poder aprender. E Jairo, ele era o responsável em manter a ordem destas reuniões. E como dirigente principal, era ele quem selecionava quem iria conduzir a reunião, quem iria conduzir as orações, quem iria fazer a exposição das escrituras. Ele era um homem importante, ele tinha uma filha, ele estava acostumado a dar ordens, acostumado a ocupar os primeiros lugares, onde ele passava, ele era reconhecido, ele era o cara da época. E agora, a mulher do fluxo de sangue, quem era? Ninguém. Ninguém, quem ela era? Qual era o nome dela? Ela não tinha nome, quem era a família dela? Não é mencionado isso aqui. Uma mulher quase sem identidade, nada se sabe sobre a sua história. É apenas uma mulher que tem uma doença incurável e que perdeu tudo. Um é rico, o outro é pobre. Um tem status e o outro é o quê? Desconhecido. Observe uma coisa, eu creio que a maioria conhece o texto, por isso que eu não li todo o texto. Você observa que Jairo, quando vai até Jesus, ele chega pela frente. Ó, ele vai pela frente. E a mulher, quando chega, ela vai por trás. Ele pela frente e Jairo por trás. Havia uma multidão em torno de Jesus. Deveria haver um burburinho, aglomeração total. E Jairo ele consegue parar e calar a multidão com maior facilidade e chegar até Jesus. Sabe por quê? Porque ele era conhecido. Ele tinha status. Afinal de contas, ele é o príncipe da sinagoga. Fico imaginando a multidão e de repente alguém vê Jairo chegando. E alguém fala: calem todos, parem, Jairo está chegando, abre espaço para ele. E quer chegar até Jesus, ninguém impeça isso. E a presença de Jairo acaba com todo alvoroço e todo mundo fica prestando atenção no seu diálogo com Jesus. Ele vai, ele se prostra diante do Senhor, ele pede ajuda a Jesus para sua filha e o Senhor Jesus automaticamente decide ajudar, porque o Senhor Jesus não está nem aí para a classe social, o amor dele é para todos. E ele começa a seguir em direção à casa daquele homem. Talvez se tivesse alguém mal intencionado no meio da multidão, iria gritar assim, ó: não falei? Olha aí, ó Jesus. O negócio dele é com os ricos. Ele parou tudo, nos largou para ir atrás de Jairo, porque Jairo tem algo a oferecer, ele é o principal. Porém, Lucas ele faz questão de dizer o seguinte, sempre isso: Jairo é o principal da sinagoga, a mulher não tem nada. Sobre ela parava um estigma físico, emocional, religioso, financeiro. Ela não tem nada. Jairo chega pela frente, mas a mulher ela chega por onde? Ela chega por trás. Essa semana eu estava, deu de segunda-feira, estava meditando na palavra e ver esse texto na minha mente, eu queria compartilhar sobre ele. Fiquei remoendo. E aí eu comecei a observar, concentrado, de que a realidade dessa mulher é a realidade de muitas pessoas ainda hoje. Muitas pessoas ainda hoje. Uma realidade sufocante. Uma realidade de pessoas como nós que precisamos viver experiências desse tipo, milagres desta maneira, dessa magnitude. Mas eu percebi também que nós somos uma geração que temos medo de receber milagres, temos medo de chegar perto de Jesus, talvez temos medo da multidão que essa mulher tinha, talvez temos medo do que as pessoas vão falar. Há pessoas que têm vontade, ela tem vontade no seu coração sincero de entregar a sua vida a Jesus, mas talvez ela tem aprendido errado sobre Jesus. E ela sempre fica achando que o Senhor vai rejeitá-la. Não, a mim não, ele não vai me querer. Ele jamais vai olhar para mim. Olha quem eu sou, olha o que eu fiz, eu matei, eu roubei, eu viciei, eu adulterei, eu menti. Ele nunca vai olhar para mim. Olha, eu me prostituí. Não tem como. A imagem que eu tenho de Jesus é muito santa e ele não vai olhar para mim. Veja as minhas enfermidades. Veja as mazelas que eu trago no meu corpo. Detalhe, eu não tenho nada para oferecer para ele. Eu sou velho, eu estou doente, sou cansado. O que eu tenho para oferecer para Jesus? Então ele não vai me querer. Para esses que pensam assim, o Senhor fala que tem um descanso, porque eles estão cansados. Estão cansados de tudo. E o Senhor fala assim, ó, Senhor Jesus, ó, venham a mim, todos estão cansados, sobrecarregados, e o quê? Darei o quê? Descanso. Descanso. Essa era a realidade daquela mulher cansada, sobrecarregada. Porém, naquele momento, ela voltou a ter uma esperança. Talvez a mesma esperança que ela tinha lá atrás, quando começou o fluxo de sangue. A esperança que um dia iria acabar. E os anos foram passando, e como não acabou, ela foi ficando sem esperança. Mas agora começou a voltar a esperança de novo. Aquela mulher, ela precisava ser curada. Mas aquela mulher, ela precisava vencer alguns obstáculos. Primeiro, ela precisava vencer a multidão que ia cercava Jesus. Uma multidão que impedia das pessoas chegarem até ele. Eu acredito, eu penso que até eu mesmo, se estivesse lá, eu queria estar agarrado com Jesus. Fazer barreira, ó, é meu, está comigo. E aí, ela sabia que ela tinha que transpor aquela barreira. Amados, preste atenção numa coisa. Há momentos que a multidão não ajuda em nada, só atrapalha. Há momentos que pessoas não te ajudam a receber milagres. Elas só te impedem de receber milagres. Te atrapalham. São conselhos errados. São conselhos ruins. São ladrões de sonhos. Tem pessoas que roubam teu sonho. Você comenta alguma coisa, que está pensando em fazer alguma coisa, ela, não, isso pode não dar certo. Ah, olha só, eu estou pensando, a partir deste ano, me inscrever na faculdade e começar... Não, olha só, você está com 57 anos, passou o teu tempo já, ó, rouba o teu sonho. Não permita isso, amados. Muitas vezes a multidão, elas só atrapalham. Pessoas que acabam te desviando do foco. Você quer tá lá Jesus, você quer em direção a Jesus. E a pessoa começa a te desviar daqui para cá. É um convite aqui, é um convite ali. E você acaba o quê? Se desviando do foco. Essa mulher precisava vencer a multidão. E para isso, é o ponto 2, ela precisou arriscar a sua própria vida. Ela arriscou a vida. Tem coisa que eu não entendo bem. Talvez a medicina consiga me explicar. Como que essa mulher com 12 anos, com fluxo de sangue, ainda estava viva? Não consigo entender isso. Isso é um mistério. Uma vez eu vi um pregador pregando essa mensagem e falou assim, ó, essa mulher, ela sangra, mas não morre. Não morre nunca. Porque havia o quê? Né? Eu creio que ela não morreu porque havia um propósito maior sobre a vida dela. Eu creio nisso. E talvez você é algum desses. Está sangrando, 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 mas não morre. É sinal que tem o quê? Propósito na sua vida. E essa mulher, pelo sangramento de anos, né, ela foi ficando fraca, debilitada. E vocês sabem que ela era impura, não podia chegar perto de ninguém. Imagine se ela está chegando, alguém esbarrasse nela, com certeza ela seria pisoteada pela multidão. Para chegar em Jesus, com certeza, é ter que tocar em várias pessoas. Não tem como. Você viu uma multidão, ela esbarrou em várias pessoas. Imagine se alguém grite assim, olha essa mulher chegando, tocando em todo mundo, ela é impura. Então, a partir de agora, todos nós seremos impuros. Com certeza, essa mulher seria apedrejada, amados. Com certeza. Mas essa mulher, ela vence as duas barreiras e ela começa a se infiltrar pela multidão, E aí ela vai se ali, está chegando por trás, e ela toca em Jesus. E nela acontece, ela está naquele momento, eu creio, numa mistura de fé e de medo. Fé porque seria curada, mas medo do que poderia acontecer. Ela tinha medo até mesmo de Jesus, porque ele poderia repreendê-la. Essa mulher, ela estava ainda debaixo do jugo da lei. Essa mulher, ela não entendia o que, que é a graça que nós amamos tanto. Não entendia o que, que era isso ainda. A Bíblia diz que quando ela toca na orla do manto de Jesus, imediatamente ela fica o quê? Curada. Imediatamente ela fica curada. Qual deveria ser a reação de uma pessoa que toca em Jesus, que se aproxima de Jesus e que imediatamente fique curada? Qual era a reação? É de grito, de alegria? Sim ou não? De júbilo? Fiquei curada! Eu estou curado! De alegria! Acabou o sofrimento! Glória a Deus por isso! Mas não acontece assim com essa mulher. Ela não faz isso. Ela estava curada da sua enfermidade, mas ela continuava doente. Ela não tinha mais enfermidade, mas ela continuava doente. É o problema de muitos de nós hoje. O Senhor Jesus vem, ele nos cura de uma enfermidade ou de uma área específica, mas nós continuamos o quê? Doente. Porque para que? Para haver cura completa, nós precisamos nos envolvermos com aquele que é o agente da nossa cura. Mas eu venho por trás de Jesus, escondido, busco cura por uma área, ele vem, cura, e logo o que nós fazemos? Vamos embora e continuamos doentes, porque ele quer curar também as outras áreas de nossa vida. O que você faria no lugar dessa mulher após receber essa cura extraordinária? Você gritaria, pularia? Ou você iria sair de fininho, escondidinho, para ninguém perceber que você teve uma cura? Sem querer fazer nenhuma acusação, amados. Nós temos que testemunhar aquilo que nós recebemos de Jesus. Eu olho aqui de cima, eu vejo vários casos aqui de milagres. Vários casos de milagres. Mas para quem você contou isso? Você testemunhou para quem? Você edificou a fé de quem com isso? Ou você recebeu essa pequena cura, aliás, cura sempre é grande, né? Mas você recebeu essa única cura e esqueceu que o Senhor, ele quer fazer a obra por completo. Aquela mulher, ela não se alegrou com a cura. Não ficou feliz com a cura. Ela tocou, ela foi curada e ela começou a ir embora. Continuava o quê? Continuava enferma. Por onde que ela foi? Será que ela estava indo para casa? Será que está indo para casa? Por dedução, eu entendo que essa mulher, ao sair dali, ela estava indo cumprir um ritual religioso. Essa mulher ainda estava ainda na sua cabeça com a lei. Levítico 15, 28, 30, fala o seguinte. Consarado no fluxo de sangue, contará 7 dias. Olha só, quando tem um fluxo de sangue, quando passar, contarás 7 dias, e depois disso estará pura. No 8º dia, pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e os levará ao sacerdote, à entrada da tenda do encontro. O sacerdote sacrificará um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto, e assim fará propiciação em favor dela perante o Senhor, devido à impureza do fluxo. Ela estava curada, mas ainda ferida ainda. Ela, na cabeça dela, baseada na lei, ela estava impura ainda. Ela precisava esperar 7 dias e no 8º começar todo o ritual. Mas acontece algo maravilhoso. quando ela começa a sair uma voz nítida, uma voz mansa, uma voz suave vem e raia o seu peito: quem me tocou? Quem me tocou? Aí Pedro, né, ele fica: como assim quem tocou Jesus? Está todo mundo aqui? Todo mundo está esbarrando em um canto, no outro, na cabeça, na perna, todo mundo está tocando. Quem tocou? E aí o Senhor continua: mas alguém tocou em mim de forma diferente, pois saiu de mim virtude, pois saiu de mim poder. Não é um toque normal, é um toque diferente. O Senhor Jesus, ele quer completar milagres em nossa vida. Chegou a hora de parar de chegar até Jesus por trás. Chegar pela frente até Ele. Parar de tocar em Jesus e ficar escondido. Não vou tocar, mas ninguém pode saber. Nem mesmo ele pode saber. Eu vou tocar, vou receber um milagre, mas não vou me envolver com ele. Pare de buscar soluções para apenas um problema. O Senhor, ele quer resolver a sua vida. O Senhor quer resolver a sua história. Nós estamos precisando de cura em todas as áreas de nossas vidas. Saia do esconderijo e chegue pela frente. Pela frente. A mulher, vendo que não tinha mais como ficar oculta, como não tinha como ficar escondido, ela com muito medo e muita culpa, que ela sabia que era com ela, ela fala assim: ó, fui eu, mestre. Fui eu, mestre. Eu creio que naquele momento aconteceu um silêncio total. A multidão calou e começou a olhar para ela. Talvez todos se interrogassem sobre o que o Jesus iria fazer com aquela mulher. Qual seria a atitude que ele iria tomar? Talvez um fariseu, um zeloso, observador da lei, estava só aguardando o momento exato para condenar aquela mulher, talvez à morte. Mas, amado, o irmão Jesus é muito especial, sim ou não? Nosso irmão Jesus é muito especial, O nosso irmão Jesus, ele nunca teve problemas com toque. Nunca teve. De tocar nele, de tocar nas pessoas, nunca teve isso. Ele tocou, essa mulher tocou nele, ele tocou em um homem com lepra, uma doença altamente contagiosa, ele não tem problema com isso. Olha o que Isaías, capítulo 53, 4 fala: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. É nele que somos curados. Então não podemos ter medo de tocar nele, de encostar nele, ou pedir para tocar nele. Amado, feche, por favor, seus olhos, só um minutinho só. Só um instante. Em nome de Jesus, pelo Espírito de Deus, eu te digo o seguinte: Jesus não tem problema com a tua impureza, com o teu vício, com a sua falta de caráter, com a sua prostituição. O que entristece o irmão Jesus é quando você pensa que pode esconder alguma coisa dele. Porque ele sabe que quando você tocar nele, alguma coisa vai acontecer e você não será mais a mesma pessoa. Ele sabe disso. Não é você que vai contaminar Jesus. É ele que vai te curar. É ele que vai te curar. Glória a Deus, glória a Deus. No começo da história, essa mulher, ela chega por trás, ela chega escondida, ela chega com medo, mas agora ela está na frente de Jesus, frente a frente com o Mestre, prostrar os seus pés com medo, mas estava na frente de Jesus, e a multidão inteira olhando para quem? Para ela. Para ela. Lá no começo da história, a multidão olhava para quem? Para Jairo. Agora a multidão olha para ela, olhando para aquela mulher, aguardando a cena. E aí, irmão, Jesus, ele vem com um desfecho que machucou com certeza a maioria que estava ali. Ele fala assim, ó, filha. 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 Nesse momento, acontece a cura por completo daquela mulher. E aqui nós temos aqui um campo vasto para pregação aqui, amados. O que foi que ela conversou com Jesus? O que foi que ela falou para Jesus? Um texto vasto para pregação. O evangelista Marcos vai dizer que ela estava tremendo de medo. Imagina com medo e ela escuta Jesus, o mestre, falar assim, filha, oh, opa, eu sou filha? Como assim que eu sou filha? Não tem família, ninguém me gosta, ninguém me quer, eu sou filha. Agora aquela mulher, ela não é simplesmente uma pessoa da multidão, agora ela é o quê? Ela é filha. Agora ela não precisava mais viver escondida, porque ela era filha, e em filho ninguém toca. Ninguém toca em filho. Quantos pais e mães eu tenho aqui hoje, aqui na manhã? Pais, pai e mãe eu tenho aqui essa manhã. Por favor, não precisa você responder. Só você pensar. O que você faria se alguém tocasse com maldade em seu filho? Em filho ninguém toca. Em filho ninguém toca. Filho. Eu gosto muito daquele exemplo do senhor fala. Eu gosto muito do Aleph. Muito mesmo. Mas só quem de direito pode chamar uma árvore de filho é quem é? Silfário, Patrícia. Filho! O Silfário, eu sei que ele gosta muito de mim, mas ai de mim se tocar de forma errada no Aleph. Ai de mim, é filho! Filho, ninguém quer, ninguém toca. Então naquela mente há uma cura. Opa! A partir de agora eu tenho um pai. A partir de agora ninguém me toca. E o Senhor está chamando, nós somos filhos do Senhor, amados. Você é filho, você é filho, você é filha. Ninguém te toca, o filho tem intimidade. O filho, ele chega a hora que quiser na casa do pai. A hora que quiser. O filho liga a hora que quiser pro pai. O filho homem, ele chega em casa e pega a roupa do pai e usa. Não quer nem saber. A filha mulher, isso aí nem acontece muito disso, é desculpa Daniela, tá bom? Mãe, brinquinho lindo, né? Tô usando, ó, é filho. Vai alguém mexer em algo de Deus lá em casa? Vai, mas é filho, pode. Você é filho. Então pare de chegar até Jesus por trás. Chegue até Jesus pela frente. Pela frente. Jesus, eu estou enfermo. Eu tenho essa enfermidade. Eu preciso de cura. Vamos ficar em pé, amados. Somos filhos. Somos filhos. Somos filhos. Somos filhos. E o pai, ele se importa com as dores dos filhos. Ele se importa com a dor do filho. Se você puder e quiser, feche seus olhos um pouquinho e bota a mão no teu coração. Só se quiser e puder. Ele se importa com a sua dor. Ele se importa com o seu sangramento. O Senhor Jesus, ele estava indo em direção à casa de Jairo, que estava com uma emergência. Mas ele para e ele se volta para aquela mulher. Por lógica, não era preciso ele parar, amados. Pela lógica humana, não precisava. Ele tinha várias coisas para resolver, várias pessoas para lhe curar. Se a mulher tocou nele e foi curar, para que parar? Vai embora, já curou já. Vai seguir o caminho. Mas ele parou porque ele sabia que ela estava curada, mas ela ainda estava enferma. Ele queria fazer algo completo. Ao fazer isso, ao estudar, ao tomar posse dessa palavra nessa manhã, eu entendo que o Senhor Jesus, ele tem filhos. Filho, Jairo era filho. A mulher era filha. Eu sou filho, você é filho. Ele tem vários filhos, ele quer curar todos os filhos. Dele tem virtude para todos os filhos. É uma virtude que não se acaba, é inesgotável. Ela continua, vai jorrando, jorrando. E a cura vai jorrando, 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 jorrando. Essa mulher do recorte de hoje, ela carrega um pouquinho de cada um de nós. Cada um de nós. Essa mulher carregava os nossos sangramentos. Essa mulher carregava as nossas doenças, as nossas feridas, as nossas rejeições, as nossas mágoas antigas, a nossa incredulidade, porque nosso milagre não chegou até hoje ainda. Senhor, mas tem um ano que estou te pedindo. Senhor, tem 10 anos, 20 anos e não chegou ainda. Ela carrega um pouco de cada um de nós. Ela carrega um pouco das nossas derrotas pessoais. Ela carrega um pouco dos abusos que passamos, emocionais, físicos. Ela carrega um pouco dos nossos traumas emocionais. Ela carrega um pouco das nossas doenças financeiras, rejeições, abandono. Mas o Senhor Jesus, ele se importa. Ele se importa. Ele se importa. Ele se importa com aquele chefe de família que perdeu o emprego e não sabe como levar o alimento para casa. Ele se importa com aquela mãe que perdeu o seu filho. Ele se importa com aquelas mães de Belfo Roxo que os filhos sumiram antes do ano novo e até hoje ninguém encontrou. Ele se importa. Ele se importa com as mães que estão perdendo os seus filhos para o vício. Ele se importa com a mulher que é agredida. Ele se importa. Ele se importa com aqueles que estão sendo ofendidos, maltratados. Ele se importa. E ele fala que assim, ó: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. No Senhor a cura. No Senhor a cura. No Senhor a cura. No Senhor a cura. Deus, vou te tocar nessa manhã, amados. Oh, rebaixei, cantará, baixei, barabarás.